Decepcionado com Deus, áudio 24, capítulo 25. Por que Deus não explica? Perto do fim do livro de Jó, Eliú, jovem e afoito, profere uma mensagem contundente em que ridiculariza o desejo de Jó de receber uma visita de Deus. Você acha que Deus se importa? Você acha que Deus se importa com uma criatura insignificante como você? Você imagina que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, condescenderá em visitar a Terra e encontrar-se pessoalmente com você? Será que ele lhe deve algum tipo de satisfação? Pense um pouco, Jó. À medida que Eliú vai arrastando a voz, uma minúscula nuvem aparece no horizonte, logo acima do seu ombro. E à medida que a nuvem chega mais perto, formando uma tempestade, troveja uma voz como nenhuma outra. O excelente discurso de Eliú encerra-se rapidamente e Jó começa a tremer. Chegou Deus, em pessoa. Veio responder pessoalmente às acusações de injustiça formuladas por Jó. Se Jó serve como o principal caso na Bíblia de decepção com Deus, então certamente essa impressionante fala proveniente do redemoinho deve fornecer uma compreensão aprofundada e importante acerca de todos os outros períodos de confusão e dúvida. O que então Deus diz em sua própria defesa? Posso pensar em algumas coisas úteis que Deus poderia ter dito. Jó, lamento mesmo, lamento profundamente o que aconteceu. Você suportou muitas tribulações injustas por minha causa e, Jó, eu estou orgulhoso de você. Você não imagina o que isso significa para mim, até mesmo para o universo. Uns poucos elogios, uma dose de compaixão ou, no mínimo, uma rápida explicação do que ocorreu nos bastidores no mundo invisível. Qualquer destas coisas teria dado algum consolo a Jó. Deus não diz nada parecido. Sua resposta, na realidade, consiste mais de pergunta do que de respostas. Deixando de lado 35 capítulos de debates sobre o problema da dor, ele se lança a um magnífico passeio verbal pelo mundo da natureza. Parece que ele guia Jó através de uma galeria particular de suas obras prediletas, demorando-se com muito orgulho junto a dioramas de cabras monteses, jumentos selvagens, avestruzes e águias, falando como se estivesse atônito pelas suas próprias criações. A beleza da poesia e o final de Jó rivalizam com o que há de melhor na literatura mundial. Entretanto, mesmo enquanto me maravilho diante da ofuscante descrição que Deus faz do mundo natural, uma sensação de perplexidade se infiltra. Essas palavras são relevantes? E dentre todos os instantes, por que Deus escolheu justo esse para ministrar a Jó um curso de aperfeiçoamento sobre a vida selvagem? No livro Pensando Desejosamente, Frederick Buchner resume bem a fala de Deus. Deus não se explica, ele explode. Pergunta a Jó quem ele pensa que é. Ele diz que tentar explicar o tipo de coisas que Jó quer saber seria como tentar explicar Einstein a um insignificante marisco. Deus não revela seu magnífico projeto, ele revela a si próprio. A mensagem por detrás da estupenda poesia resume-se a isso. Até que você saiba um pouco mais sobre dirigir o universo físico, Jó, não me diga como dirigir o universo moral. Deus, por que estás me tratando de modo tão injusto? Jó choramingou o livro inteiro. Põe-te no meu lugar. Não, Deus troveja em resposta. Ponha-se você em meu lugar. Até que você possa dar lições sobre como fazer o sol se levantar a cada dia, ou onde espalhar os relâmpagos, ou como projetar um hipopótamo, não julgue como eu dirijo o mundo. Apenas cale-se e ouça. O impacto da fala de Deus em Jó é quase tão surpreendente quanto a própria fala. Embora Deus nunca responda a uma sequer pergunta acerca da miséria de Jó, a rajada da tempestade desmonta Jó. Ele se arrepende no pó e na cinza, e todos os vestígios de decepção com Deus se desfazem. O que não temos condições de saber. O restante de nós, todavia, que talvez nunca ouça uma voz falar vinda de um redemoinho, deve tentar imaginar o que Deus de fato disse a Jó. E, francamente, para mim, a resposta evasiva de Deus cria tantos problemas quanto os que ela soluciona. Não posso simplesmente fazer de conta que as perguntas sobre os porquês não existem. Elas surgem todas as vezes que converso com alguém como Maggie Hudson, todas as vezes que minha própria vida começa a se desintegrar. A recusa divina em responder às perguntas de Jó não se ajusta às mentes modernas. Não gostamos, eu não gosto, que nos digam que algo está além da nossa compreensão. Eu possuo um livro intitulado A Enciclopédia da Ignorância, que descreve muitas áreas da ciência que ainda não conseguimos explicar, mas os cientistas de todo o mundo estão dando o máximo de si para explorarem essas áreas e preencherem os vazios do conhecimento. Será que Deus cercou uma área do conhecimento, a enciclopédia da ignorância teológica, que nenhum ser humano jamais chegará a compreender? Por mais que eu resista, sou levado a tal conclusão pelo livro de Jó. Por que a vida é tão injusta? Quando Deus provoca o sofrimento e quando simplesmente o permite? E qual é a diferença? Porque parece que algumas vezes Deus está calado e algumas vezes está íntimo e chegado. Quando Deus teve a oportunidade perfeita para resolver definitivamente essas questões, fez carranca e meneou a cabeça. Por que ter o trabalho de explicar? Possivelmente nem Jó, nem qualquer outro ser humano conseguiriam entender. Não tenho condições de oferecer respostas para as perguntas específicas feitas por Jó, porque Deus também não ofereceu nenhuma. Posso apenas indagar por que Deus não dá resposta alguma, por que tem de existir uma enciclopédia da ignorância teológica, por estar penetrando numa área sobre a qual a Bíblia fica calada. O que segue é pura especulação. Eu a incluo para pessoas que nunca estão satisfeitas com uma não-resposta, para aqueles que não conseguem parar de fazer perguntas que até mesmo Deus se recusou a responder. Primeiro, talvez Deus nos mantenha na ignorância porque o esclarecimento poderá não nos ajudar. As mesmas perguntas urgentes atormentam quase toda pessoa que sofre. Por quê? Porque comigo o que Deus está tentando me ensinar? No livro de Jó, Deus se afasta daquelas perguntas sobre a causa e, em vez disso, concentra a atenção em nossa resposta de fé. Mas pense, no que poderia acontecer se Deus respondesse sem rodeios às nossas perguntas? Presumimos que suportaríamos melhor o sofrimento se tão somente soubéssemos o motivo por trás dele? Mas suportaríamos mesmo? Encontro semelhanças notáveis em dois livros bíblicos, Jó e Lamentações. Jó fitou incrédulo as ruínas de sua casa e seus bens. O autor de Lamentações fitou incrédulo as ruínas de sua cidade, Jerusalém. Ambos os livros expressam ira e amargura e profundo desapontamento com Deus. De fato, muitas passagens de Lamentações soam como paráfrases do muito mais antigo livro de Jó. Porém, o profeta que escreveu Lamentações, provavelmente o profeta Jeremias, não estava às escuras. Ele sabia exatamente por que Jerusalém fora destruída. Os hebreus haviam quebrado sua aliança com Deus. Todavia, conhecer a causa em nada ajudou a aliviar o sofrimento ou os sentimentos de desespero e abandono. Tornou-se o Senhor como inimigo, pronunciou o profeta ao estilo de Jó. Por que nos rejeitas totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira como nós outros? Indagou acerca de Deus, embora ele soubesse muitíssimo bem as respostas. Outras porções do livro apresentam as respostas, oferecendo detalhes e pormenores. Que possível explicação poderia consolar um Jó ou uma Maggie Hudson? O conhecimento é passivo, intelectual. O sofrimento é ativo, pessoal. Nenhuma resposta intelectual solucionará o sofrimento. Talvez seja por isso que Deus enviou seu próprio filho como uma das respostas à dor humana para experimentá-la e absorvê-la dentro de si. A encarnação não solucionou o sofrimento humano, mas pelo menos foi uma resposta ativa e pessoal. No sentido mais verdadeiro, palavra alguma é capaz de falar mais audivelmente do que o verbo. Se você olha para o livro de Jó em busca de resposta para as perguntas sobre os porquês, você ficará frustrado. Deus se recusou a responder. Jó retirou as perguntas. E os três amigos se arrependeram de todas as suas pressuposições errôneas. De modo semelhante, Jesus evitou o tema da causa direta do sofrimento. Quando seus discípulos tiraram certas conclusões acerca de um homem cego de nascimento, João 9, e acerca de duas catástrofes ocorridas na região, Lucas 13, Jesus os repreendeu. A partir dos dados bíblicos, tenho de concluir que quaisquer respostas à altura das perguntas sobre os porquês estão pura e simplesmente além do nosso alcance. Sempre que assumirmos alguma das prerrogativas de Deus, trilharemos por terreno perigoso, até mesmo uma tentativa bem intencionada de confortar uma criança. Deus levou o seu papai porque gostava muito dele. Invade uma área que a Bíblia parece declarar proibida. Embora as catástrofes, uma queda de avião, uma epidemia, um franco atirador matando ao acaso, o envenenamento intencional de medicamentos, uma fome na África, clamem por uma interpretação oficial, o livro de Jó oferece um lembrete importante. O próprio Deus não achou necessário oferecer explicações. 2. Talvez Deus nos mantenha ignorantes porque somos incapazes de compreender a resposta. Talvez a majestosa não resposta de Deus a Jó não tenha sido um estratagema, não tenha sido uma forma engenhosa de se livrar de perguntas. Talvez tenha sido o reconhecimento divino de um fato normal da vida. Uma criatura minúscula, num planeta minúsculo, numa galáxia remota, simplesmente não poderia compreender plenamente o grandioso esquema do universo. De igual forma, você pode tentar descrever cores a uma pessoa que nasceu cega, ou uma sinfonia de Mozart a uma pessoa que nasceu surda, ou expor a teoria da relatividade a uma pessoa que nem mesmo sabe a respeito de átomos. Para aquilatar o problema, imagine-se tentando comunicar-se com uma criatura numa lâmina de microscópio. O universo, para uma criatura dessas, consiste somente de duas dimensões. A superfície plana da lâmina de vidro, seus sentidos são incapazes de perceber qualquer coisa além das bordas. Como você poderia explicar um conceito de espaço ou altura ou profundidade a uma criatura assim? Olhando de cima, você pode compreender o mundo bidimensional da criatura, bem como o mundo tridimensional que a cerca. A criatura, no entanto, olhando de baixo, só pode compreender um mundo de duas dimensões. De modo análogo, o mundo invisível existe fora do alcance de nossa percepção, exceto por ocasião de raras intervenções em nosso plano, o que denominamos milagres. Jó, ou você, ou eu, não conseguimos compreender o quadro todo com as faculdades mentais que temos no momento. O cineasta Woody Allen jocosamente explorou esse ponto de vista de dois mundos em seu filme A Rosa Púrpura do Cairo. Inicialmente, vemos o herói através dos olhos de Mia Farrow, enquanto ela o vê desempenhar um papel num filme. Então, de alguma forma, o herói literalmente sai da tela de cinema e vai parar na sala de exibições em New Jersey, nos Estados Unidos. De repente, ele está no mundo real, junto com a atônita personagem interpretada por Mia. O mundo exterior reserva muitas surpresas para o ator do filme. Quando alguém o atinge com um soco, obedientemente cai ao chão, conforme foi ensinado a fazer na tela. Mas, surpreso, esfrega o queixo. Não era para aqueles golpes machucarem. Quando ele e Mia se beijam, ele faz uma pausa, esperando o desaparecimento da imagem, como nos filmes antigos. E quando alguém tenta explicar o conceito de Deus, ele é quem está no controle de tudo. É com ele que todo mundo se preocupa. O ator assente com a cabeça. Ah, você quer dizer o senhor Meyer, o dono do estúdio de cinema? Ele é Deus? Suas percepções estão limitadas ao mundo do cinema. Por fim, o ator retorna à tela de cinema bidimensional e tenta explicar o mundo real ao restante do elenco. Fitam-no, como se o seu lugar fosse num hospício. Está falando coisa sem sentido, não há qualquer outro mundo lá fora, só o mundo do filme é real para eles. Se um mundo, o mundo de duas dimensões ou o mundo do filme existe dentro de outro só fará sentido a partir de um ponto de vista do mundo superior. E para levar adiante a analogia, esticando-a até o livro de Jó, a maioria das indagações de Jó diziam respeito à atividade no mundo superior, o mundo além de sua compreensão. Deus vive num nível superior, numa outra dimensão. O universo não o contém. Ele criou o universo num sentido que não conseguimos compreender. Ele não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele pode penetrar no mundo material, na realidade, se não o fizesse, nossos sentidos jamais o perceberiam. Mas para ele, isso é um penetrar, tal como um escritor que se introduz como uma personagem de sua própria peça, tal como uma pessoa do mundo real, a qual faz uma rápida aparição no filme. Continua no próximo áudio.